Boa noite a todos. Quinta-feira, 19 horas, 7 de julho, Brasília. Aqui é a nossa Elisângela, intérprete de Libras. Estou recebendo a visita também aqui de dois parlamentares do nosso Ceará, o nosso querido André Fernandes, deputado estadual, e inspetor Alberto, vereador. Bem-vindos aí. Vamos começar com a nota de pesar, né? Com muita tristeza de ver o falecimento do filho do nosso querido aí jornalista José Maria Trindade. Trabalha aí na Jovem Pan, um programa muito produtivo na Pingo nos Is. Eu conheço há muito tempo, quando cobria a Câmara dos Deputados. E um momento triste que nenhum pai, nenhuma mãe quer passar. Ele perdeu no dia de ontem o seu filho de 27 anos, perdeu o médico Vitor Procópio Trindade. Então a gente pede a Deus que receba o seu filho, na sua imensa bondade, e conforte aqui os corações de seus pais, parentes e amigos. Uma pessoa com 27 anos, quando deixa, realmente marca profundamente a gente. É o que sabe que a morte faz parte do ciclo da vida. Como perdi minha mãe com 94 anos no começo desse ano, apesar de a gente já esperar, né, ocorrer nessa fase da vida, é sempre um choque para a gente. Agora, quando um pai ou uma mãe perde um filho, realmente eu peço a Deus para que não passe por esse momento. Mas nossos sentimentos a família do nosso querido José Maria Trindade. Temos uma agenda amanhã, 8 de julho, sexta-feira, às 10 horas, estarei na entrega de espadinhas da Academia da Força Aérea em Pirassununga. Às 15 horas, brevetação na nossa Brigada de Infantaria Paraquedista. Eu sou paraquedista de 1977. Geralmente é um evento onde reúne muitos paraquedistas, em especial ali mais da zona, mais da Baixada Fluminense, um efetivo muito grande lá. Eu não falei com o comandante, mas devo estar autorizado, quero convidar todos os paraquedistas do Rio de Janeiro a comparecer a esse evento amanhã. Eu não tinha informação ainda, Cid, confere. Está sendo aprovado, brevetado o pessoal da Polícia Militar também?
Não, senhor, ainda não.
Ainda não?
O cara
Mas já começou o curso?
senhor, vai começar no
Tá.
segundo semestre.
Acertamos aqui com o Comando de Operações Terrestres do Exército, com o comandante do Exército também. Este ano, começar a formarmos turmas pequenas ainda, né? De aproximadamente 20 PMs e bombeiros do Rio de Janeiro. A gente pretende, com o tempo, estender para outros estados. Então, policial militar, o integrante do Corpo de Bombeiro Militar, caso manifeste interesse, vai ter uma seleção interna dentro da respectiva força, né? E o pessoal vai lá curtir umas férias na Brigada Paraquedista, tá certo? Eu lembro do meu tempo, sempre é difícil o curso, né? Muito exigido, e realmente a gente não vê a hora de acabar o curso, que é uma relação aí intensa, mas é muito bom, é gratificante, não tem preço sentir o cheiro das nuvens e saltar ali da porta do avião na região do Campos Afonso, ali a 400 metros de altitude. No sábado, 10 da manhã, estarei em São Paulo. Fui convidado para Marcha para Jesus, 10 horas da manhã. Às 3 da tarde, estaremos em Uberlândia, Minas Gerais, também uma Marcha para Jesus. E quando retornar de Uberlândia para Brasília, se houver tempo ainda, está havendo aqui em Brasília o terceiro Encontro Nacional pela Liberdade Pro Armas. Se eu chegar a tempo, pretendo comparecer a esse evento. Afinal de contas, eu sou um entusiasta, né, do armamento para o cidadão de bem. Nós estamos chegando próximo a 700 mil CACs no Brasil. Clube de tiro, ultrapassamos a casa de 1.600 clubes de tiro no Brasil. E esse número, né, quando nós começamos, estava na ordem de 800, passando para 1.600, ou seja, só no meu governo dobramos o número de clubes de tiro no Brasil. E deixo claro, a violência tem diminuído no Brasil, e um dos fatores é esse. Se tivesse aumentado o número de mortes por arma de fogo, estaria me culpando. Como diminuiu, pouco se fala sobre isso aí. Então, armamento, questão de segurança nacional e povo armado jamais será escravizado. Tudo safo, então, para a agenda amanhã? Amanhã, 10 horas, Academia da Força Aérea. 3 da tarde, pré-vetação. Convidando meus amigos paraquedistas a comparecer a esse evento. E sábado, duas marchas para Jesus. 10 da manhã em São Paulo e às 15 horas, Uberlândia. Estreia hoje, né, o primeiro local 5G no Brasil. Então, em Brasília, começa com o 5G. Segundo o Fafaria, ministro de Comunicações, todas as capitais terão 5G no corrente ano. Então, as vantagens são enormes com o 5G. Até porque a velocidade média se multiplica por 10. Começa a ser realidade a internet das coisas, vai ter uma influência enorme na produção industrial, também na medicina, com cirurgias à distância, entre outras vantagens. Estive há pouco tempo com o ministro Ciro, do Piauí, numa fazenda no seu estado, fazendo 5G. E com essa tecnologia, fazendo 5G, aumenta a sua produtividade em aproximadamente 20%. Vocês estão tendo informações dos números da economia, o Brasil está indo muito bem. Chegamos à casa do 9,4% de desempregado no Brasil, é um número que se pretende diminuir. E como é que o governo pretende diminuir? Não atrapalhando o empreendedor, porque eu não crio emprego, ou só crio emprego quando abre-se um concurso, né? Ou quando se cria a carga em comissão. E quem cria emprego de verdade é a iniciativa privada. Mas o governo, com a sua parte, pretende sempre não atrapalhar quem queira investir e empreender em nosso Brasil. Então, números que ninguém pode negar, né? No final do governo Lula, né, você levava, em média, 166 dias para abrir uma empresa. Final do Dilma, melhorou, hein, Dilma? Parabéns. Passou para 107 dias, em média, para você abrir uma empresa. No governo Temer, um grande salto. Passou para 8 dias. E o nosso governo agora está em 1 dia e 16 horas. A gente pretende, ainda no corrente ano, baixar essa média, né? E chegar a 1 dia o prazo para se abrir uma empresa no Brasil. Facilita, né? Ajuda bastante, né? Não tem burocracia. Lei da Liberdade Econômica. Somos o sétimo país mais digital do mundo. É o Brasil crescendo com a desburocratização. Isso acontece porque, dado a qualidade das pessoas que trabalham no governo, não tem indicação, apadrinhamento. Então as pessoas vão, e mais ainda, agora é comigo, dou liberdade total para elas. E com liberdade, essas pessoas tornam-se criativas. Tá? Como, por exemplo, a questão dos cartórios, vai ter efeito só começo do ano que vem. Entre outras coisas, você vai poder registrar seu filho, dentro do hospital, sem sair, de casa. Lançamos também agora a nova carteira digital nacional. Começa, acho que no próximo mês, os estados a emitir a carteira nacional digital. Ou seja, as atuais carteiras vão ter validade de 10 anos. Lá para frente só vai ser essa nacional. Hoje em dia, quando o cara quer armar, ele tem, às vezes, carteira de identidade, 10, 12, 15 estados. Daí ele faz suas tramóias por aí, né? Pessoa mal intencionada. Então, essa nova carteira digital também tem outra vantagem, tá? O inspetor Alberto e o André, eu acho que vieram de avião para cá. Suponha que você levantou cedinho, chegou no aeroporto e esqueceu a identidade em casa. Você agora, no teu telefone celular, você apresenta ali a sua carteira digital e sem problema. A gente sai de casa, às vezes esquece muita coisa. Algo que não botou na mala, tá? Esquece até um parente em casa, né? Não vou falar que é o um parente aqui. Mas o celular você não esquece. Você, até aquela mania, né? Vindo de carona, obviamente, em vez de conversar com quem está te trazendo de carro para cá, você fica na internet. O telefone você não esquece. É então, outra grande vantagem da carteira nacional. É digital, que vai constar ali muita coisa ali dentro, carteira de habilitação, entre tantos, apenas um documento, né? Que seria o teu telefone. E ali, em poucos toques no teclado, você aí tem tudo na sua frente para você apresentar essa documentação se fizer necessário. Falando ainda de oportunidades, a construção civil tem o maior número de trabalhadores desde 2016. Estive com o pessoal do Aço essa semana, juntamente com o Paulo Guedes. E o Aço a produção de aço num país é um dos indicadores do crescimento econômico. O aço vem crescendo e muito, mesmo durante a pandemia. A questão de facilidade para todos o Brasil. Os Correios sempre deram lucro, sempre deram prejuízo, né? Você lembra 2004, quando começou a questão do mensalão, numa agência dos Correios lá do Rio de Janeiro. Os Correios vêm batendo recorde de rentabilidade a cada ano. E está sendo até elogiado. Geralmente sofria críticas, já tem elogios. Até o próprio SEDEX, sem aumentar o valor dos mesmos, né? E mais de 17 mil trechos foi ampliada a cobertura da linha Premium, né? Agora, você poderia fazer um pedido a você. Quando tiver se encontrar com o carteiro na tua rua, fala: ô seu João, dona Maria, posso ver teu contra-cheque, me permita? Ele autorizar. Né? E ele pode te informar, quer ver o que no meu contra-cheque? Você vai ver no contra-cheque que o carteiro tem um desconto de R$ 520, um desconto mensal extra, que vai para o seu fundo de pensão, conhecido como postais. Por que esse desconto extra de R$ 520? Para tapar o roubo, a roubalheira do PT no período que eles estiveram à frente aqui do Brasil, onde roubaram o fundo de pensão do postais. Esse desconto de R$ 520 para um carteiro começou em 2015 e vai acabar em 2030. Então são 16 anos de um assalto, vamos assim dizer, né? No contra-cheque do carteiro para cobrir, né, a roubalheira do passado no PT. A mesma coisa para os servidores da Caixa Econômica Federal. Para você ver que a corrupção no passado, né? Tem muita gente pagando a conta até hoje. E deixo claro, né? Não vou entrar em detalhes, tem a matéria da imprensa aqui, a Folha de São Paulo, né? Então ninguém pode questionar, né? E quando é nessa linha aqui, não tem que se duvidar. Gedel reaparece. Gedel é aquele de R$ 51 milhões de reais, um apartamento. Exalta Lula, fala que o Lula é o cara, e diz: vão ter que me engolir. Ou seja, o Gedel voltando para a política e hipotecando total apoio ao seu colega Lula. Para falar em Lula aqui, tá? A política de governo dele prevê o menor rigor contra as drogas e reeducação de policiais. Ou seja, a violência, com toda certeza, quem é o responsável são os policiais. E, obviamente, quando ele libera as drogas, ou pretende liberar, nós sabemos o que pode acontecer com a questão de segurança pública no Brasil. Valério diz que administrava caixa clandestino 100 milhões para o PT. A grande mídia, né, grande parte dela não divulga estes assuntos. Não vou entrar em detalhe aqui sobre as Farc, no caso. Vamos lá, o que interessa para nós aqui. Também na questão da economia, é apresentar algumas reduções permanentes de imposto, que o pessoal esquece muitas vezes, né? Eu acredito que o nosso governo foi o único que reduziu de verdade e de forma definitiva certos impostos. Eu lembro que nós, em 2019, reduzimos o fim do adicional de 10% de multa para FGTS. Ou seja, o trabalhador era demitido, tinha uma multa de 50% no seu fundo de garantia que o patrão tinha que pagar. Bem, desses 40%, 10, 40% ia para o trabalhador e 10% para o governo. Eu abri mão desses 10%. Então, nós tornamos menos onerosa a questão do empregador, tá? Então, menos dinheiro para nós. Logicamente, a gente gostaria que ninguém fosse demitido. No momento, no Brasil, nós temos, ano após ano, saldo em carteiras assinadas. Foi reduzido também o DPVAT. Curiosidade, em 2016, um DPVAT num carro estava R$ 105. DPVAT num carro em 2006, 105. No nosso governo, R$ 5. Reduziu bastante, né? Em 2016, o motociclista pagava R$ 290 de DPVAT. No nosso governo, R$ 12. E não podemos esquecer que tem um senador, Randolfe Rodrigues, lá do Amapá, que entrou na justiça para que essa redução não fosse efetivada. Que é DPVAT. Redução de taxas da CVM, redução do adicional de frete para renovação da malha mercante. Lógico, quando você reduz esse imposto, quem faz o afretamento paga menos. Ao pagando menos, ele pode transportar, obviamente, mais barato produtos que vêm de fora do Brasil para cá, bem como daqui para lá. Redução de 20% na tarifa externa comum, essa questão aí do Mercosul. Redução de 25% no IPI de veículos, né, de motocicletas e produtos da linha branca. Uma parte desse aqui está suspenso pelo ministro Alexandre Moraes, que ele tem as suas alegações lá, que espera que seja decidido o mais rápido possível, porque é competência privativa nossa a questão de imposto. Ou seja, para reduzir imposto, tem alguém no Supremo que não quer fim gradual do IOF câmbio, fim do imposto federal do GLP e também agora a redução dos combustíveis e energia elétrica. Então, a questão dos combustíveis é uma lei federal, passou a ter um teto de 17% dos combustíveis. Eu não sei quanto que é o ICMS lá no Ceará da gasolina. Deve estar na casa 30%. 29%? 29%. Então vai passar para 17%. Cai 12%. Tá? Nós também zeramos o PIS/COFINS, o Imposto Federal do Combustível. Tá? Zeramos desde o ano passado o fim do Imposto Federal do Gás de Cozinha. Está zerado também o Imposto Federal do Diesel. Né? E os preços começam a cair. O combustível, a gasolina, em média, 20%. Deixa claro que tem um decreto, feito, eu assinei, mas nasceu lá no Ministério das Minas e Energia. E você agora, eu peço a vocês que botam o combustível no carro, peço a nota fiscal no posto de combustível, que tem que vir lá, né? Lá, na nota fiscal. O preço daquele combustível praticado no dia 22 último, ele vai botar o preço lá que está praticado, e o preço agora, para você ver se diminui em média 20% ou não. Caso não diminuiu, vão cobrar o dono do posto de combustível. Por que não diminuiu? A responsabilidade talvez não seja dele, seja do respectivo governador. Não podemos, né, esquecer que os nove governadores do Nordeste entraram na justiça contra a redução do preço dos combustíveis. Não podemos esquecer que todo senador do PT, no Senado, quando foi votada a redução dos combustíveis, votaram contra a redução dos combustíveis. Então, o PT é um partido que fala muito que quer ver o pobre, reclamava do preço do combustível, com razão, mas chega lá e diminui, eles são contra essa diminuição. Então, tem várias, dessa vez várias notícias, a CNN também falando sobre a baixa dos combustíveis. Nós podemos, em poucas semanas, né? Porque estão os PROCONs na rua. A Senacom aqui também, nós também está nas ruas, tá? Cobrando essa questão do valor do ICMS antes da lei que mandou reduzir e agora para a gente então começar a fazer as comparações. E todo mundo pode acompanhar se está compatível ou não a redução dos preços do combustível. A gente vai fazer a gasolina em média 20%. Curiosidade apenas sobre estatais em governos anteriores, né? Lucro ou prejuízo pelo período daquele respectivo presidente. Então, quando o Lula foi presidente, 2003 a 2010, as estatais deram lucro, né, anual de 33 bilhões de reais. No governo Dilma caiu 20 bilhões de reais, tá, a média anual. Se bem que em 2015 teve um déficit de 32 bilhões, mas a média ficou positiva 20. No governo Temer, 48 bilhões o lucro das estatais por ano, e no nosso governo passou para 115 bilhões de reais. Aqui está incluída a Petrobras, um lucro exagerado, que a gente quer que a Petrobras tenha lucro, não quer que tenha prejuízo, como no governo, nos governos Lula e Dilma, cujo endividamento chegou na casa dos 900 bilhões de reais. Era a empresa mais endividada do mundo. Quem está pagando essa conta hoje? Vocês todos. E sempre digo, né? 900 bilhões, já que fala o André, o prezado inspetor Alberto, né? Fala assim, transposição do São Francisco. Com o endividamento da Petrobras, vocês poderiam fazer 60 vezes a transposição do Rio São Francisco. porque são números, são fatos. Temos aqui também umas notícias que não vou comentar, né? Nos Estados Unidos, Fachin alerta para um 6 de janeiro ainda pior no Brasil. Eu não sei por que essas pessoas vão para fora do Brasil para criticar o Brasil. Eu pergunto a todos os brasileiros, alguma ação minha contra o Estado Democrático de Direito? Eu tentei controlar as mídias sociais ou a mídia comum. Eu vou prometi fazer o controle social das mídias, muito pelo contrário. Um projeto tramitando na Câmara, foi votada o regime de urgência, eu fiz também o que pude, e o regime de urgência não foi aprovado por 9 votos. Se eu tivesse ficado quieto, com toda certeza, teria sido aprovado a urgência e o projeto votado. Que projeto é esse? Regulamentar a questão de fake news. Quando é que uma imprensa, por exemplo, ganha ou perde seguidores, né? Ou leitores? Quando ela faz matérias decentes, justas, né? Verdadeiras. Ela aumenta o número de eleitores, né? De consumidores daquela mídia. E, obviamente, uma mídia que tem muita gente que acompanha, o seu espaço comercial aumenta, todo mundo ganha. Se uma imprensa, um jornal, uma TV começa a fazer mentiras, por si só ela cai. Não precisa de uma lei para punir a imprensa, ela cai por si só. Como grande parte da mídia vem perdendo, né, clientes ao longo dos últimos anos. Então, eu não entendo que o Fachin vai fazer fora do Brasil, dizendo que podemos ter um 6 de janeiro ainda pior. Se ele fala isso, é que ele tem a certeza que o candidato dele, que ele tirou da cadeia, que é o Lula, vai ganhar. Ele tem a certeza. Como é que ele pode ter essa certeza? Se tem muita água pela frente aí. Não vou entrar em detalhes do que eu penso, né? Mas lamento, prezado, o senhor Fachin, advogado do MST, agir dessa maneira. Logo, o senhor que tirou o Lula da cadeia e agora está à frente do processo eleitoral. Também, uma outra notícia do senhor Fachin, que era o presidente do TSE. Fachin assina acordo do TSE com entidade estrangeira para observação das eleições. Eu pergunto, né? Vem observar o que aqui? Eles têm acesso ao programa? Eles vão poder participar da apuração como técnicos em informática? O que esse observador vem fazer aqui? É, vem dar um ar de legalidade por ocasião das eleições? Eu acredito que todo esse mistério nas próximas semanas será desvendado. Até porque no dia de ontem rodou muito aqui um Brasil Conference em New York, né? Uma conferência 14 e 15 de novembro, com pautas, né? Uma pauta falando sobre o Brasil e o respeito à liberdade e à democracia. Está aí embaixo aqui o nome de 5 ministros. Fiquei sabendo que 2 ministros já tiraram essa relação para participar disso. Mas o senhor Barroso e o senhor Alexandre Moraes perderam a chance de ontem, né, comparecer ao Senado. Eles foram convidados, eu acho que foi pelo senador Girão, se não me engano, tá, a comparecer para falar sobre ativismo judicial e outras coisas, como liberdade de expressão. Não foram. Agora vão fora do Brasil discutir isso. Também, né, no mesmo painel aqui, tem mais 5 autoridades econômicas. Olha só qual é o tema. A economia do Brasil com o novo governo. Olha, o Supremo e esses outros economistas estão dizendo que vamos ter um novo governo. Eles já sabem o resultado das eleições. Esquisito isso, né? Eu acho que nas próximas semanas a gente vai desvendar esse mistério. Mas isso aqui é uma vergonha para o Brasil. Assim de ser não muito meritório, né? Para quem participa do evento disso daí. Eles têm liberdade de participar de qualquer evento, mas participar do evento A Economia do Brasil com o novo governo, o novo governo não vai ser nosso. O nosso seria o governo já antigo, né? O prosseguimento de um governo. O tema é esse. Está aí, né? Última matéria aqui. É o general Braga Neto, ou melhor, o general ministro da Defesa, Paulo Sérgio, diz, né, não há programa imune a ataque. diz-ministro da Defesa sobre urnas eletrônicas. Olha, se as urnas são inexpugnáveis, né? Porque quando eu estava na Rússia, negócio triste para o Brasil, né? Tratando de questões de soberania nacional, tratando de fertilizantes, conversando com o presidente Putin sobre soberania da Amazônia, por dois momentos ele não aceitou discutir com outros grandes países a relativização da soberania nacional. Tratei com ele. Quando saí dessa, o encontro de quase 3 horas, eu falei publicamente para a mídia do mundo todo que estava presente, não vi repercussão no Brasil, mas quando eu estava lá, o senhor Fachin declarou aqui no Brasil que eu fui na Rússia tratar com hackers para alterar, invadir, mexer no sistema eleitoral brasileiro. Meu Deus do céu, se são inexpugnáveis, não adianta eu falar com hacker de Saturno, de Vênus, de Marte ou da Lua. Tá? São inexpugnáveis. Não é isso mesmo? Por que essa preocupação toda? Dizer também aos senhores que o senhor Fachin se reuniu há 3 semanas com aproximadamente 70 embaixadores aqui no Brasil. E o peixe que ele vendeu lá foi que ele sofre ataques, né? O sistema democrático sofre ataques. Logicamente, todo mundo percebeu que aquela fala era para mim. E no final falou o quê? Que os seus respectivos chefes de Estado deveriam, após o anúncio do resultado final das eleições por parte do TSE, os seus respectivos chefes de Estado deveriam imediatamente reconhecer os resultados das eleições. E mais grave ainda, no dia de ontem, o senhor Fachin declarou, presidente do TSE, que as auditorias não servem para mudar o resultado de eleições. Ou seja, faz auditoria para quê? As urnas são inauditáveis, mas se porventura, né, o pessoal do Comando de Defesa Cibernética do Exército, que foram convidados a integrar uma comissão de transparência eleitoral, caso detecte fraude, não vai valer de nada esse trabalho do Comando de Defesa Cibernética das Forças Armadas, porque o senhor Fachin falou que isso não muda resultado eleitoral. Não preciso aqui dizer o que eu estou pensando, o que você está pensando. Você sabe o que está em jogo, você sabe como você deve se preparar, não para o novo Capitólio. Né? Ninguém quer invadir nada, mas para. Nós sabemos que temos que fazer antes das eleições. Dizer a vocês que anuncio aqui agora, já conversei com o Ministério das Relações Exteriores, o nosso ministro está fora, conversei com o seu representante, né, que ficou aqui no Brasil. Vamos marcar para a semana que vem, eu conversar com todos os embaixadores aqui no Brasil. Será um convite para todos eles. E o assunto será um PowerPoint, nada pessoal meu, para nós mostrarmos tudo o que aconteceu nas eleições de 2014, 2018, documentado, bem como essas participações dos nossos três ministros do TSE, que são do Supremo, sobre o sistema eleitoral. Nada contra o TSE, tem pessoas maravilhosas lá dentro, algumas poucas eu conheço, são pessoas honestas, decentes, que estão preocupadas com a democracia, mas quem manda lá não são, com todo respeito aos demais ministros, né? São 7 o total. Quem dá a regra, tá dando o norte lá, são os 3 do Supremo Tribunal Federal. Estava o Barroso até há pouco tempo, está o Fachin agora, e quando faltar uns 40 dias para as eleições, entra o senhor Alexandre de Moraes, conduzindo aqui o inexpugnável sistema eleitoral brasileiro. Então, repito, convidei os seus embaixadores, tá? Vou falar sobre eleições de 2014, vou falar documentado, né? Falar das eleições de 2020, em especial os números das apurados em São Paulo, falar em 2018 também, documentado, documento do próprio TSE, nada vai ser inventado da minha parte, porque o mundo tem que saber como é o sistema eleitoral brasileiro. E com toda essa propaganda do senhor Fachin, do senhor Barroso também, fora do Brasil, tá? Nenhum país do mundo se interessou pelas urnas eletrônicas do Brasil. Ou seja, vão lá fora dizer que é uma coisa fantástica, inexpugnável, né? Mas ninguém quer comprar. comprar, entre aspas, né, esse produto no Brasil. Muito pelo contrário, vários países do primeiro mundo, lá atrás, estudaram até, em um momento ou outro, tiveram sistema eleitoral e depois simplesmente foram alijados. Agora, quem não quiser comprar o sistema do Brasil, pode ser que esteja caro, né, entre aspas, pode procurar Bangladesh ou Butão, né? O Butão é um país, tá? Que vai encontrar esse sistema confiabilíssimo, né? Que é uma coisa fantástica, segundo aí o nosso querido Fachin, o nosso prezadíssimo Alexandre Moraes, um grande defensor das liberdades democráticas, e também o senhor Barroso, que falou que as urnas são inexpugnáveis. O senhor Barroso, inclusive, fez uma palestra há pouco tempo nos Estados Unidos, como tirar um presidente da República. O senhor Barroso também foi questionado, estava no Reino Unido, quando está dando uma palestra sobre urnas. Meu Deus do céu, sair do Brasil, viajar o mundo para falar sobre eleições, eu acho que não preciso concluir aqui o que está na cabeça de cada um de nós, e na minha também. Eu vou nas palavras do senhor ministro da Defesa, que eleição é questão de segurança nacional. E o que nós queremos é transparência. Nós queremos credibilidade, confiança. Eleições não é questão de um dos três poderes ou terceiro. É de interesse da nossa população. Não existe coisa mais degradante, vamos assim dizer, do que alguém votar e ter dúvida se o voto foi ou não para aquela pessoa. Não vamos discutir eleições aqui, tá? Apenas fatos. Repito, o que nós mais queremos, né, é exatamente essa questão de transparência eleitoral. Na semana que vem, pelo que fiquei sabendo, estão sendo convidadas as entidades que compõem aí a Comissão de Transparência Eleitoral para discutir o que eu sei até o momento. Em nenhum momento, equipes técnicas convidadas pela portaria do senhor ministro Barroso o ano passado, entre elas as Forças Armadas, tiveram a oportunidade de conversar com os técnicos lá do Tribunal Superior Eleitoral. Não adianta, por exemplo, eu conversar com o Fachin. Eu não entendo nada disso, o Fachin também não entende informática. Ou com o Barroso, ou com o Alexandre de Moraes. Não adianta, tá? Quem tem que conversar são os técnicos, né? Você pode ver as Forças Armadas convidadas apresentar aí algumas sugestões. Então, mais ou menos poucas delas foram acolhidas, outras poucas foram acolhidas parcialmente, e a grande parte vamos deixar para 2026, nas palavras do ministro Fachin. Olha, essas que eu ia deixar para 2026, é porque não pode ser implementadas agora. Se tiver despesa, o governo federal banca a despesa. Porque democracia não tem preço. Não é isso que a esquerda sempre dizia? A esquerda sempre dizia que a democracia não tem preço. Então, se tiver alguma despesa, o governo federal banca essa despesa. Principalmente aquela que se fala na apuração simultânea. Olha, meu Deus do céu, eu conversando com parlamentares, deputados e senadores, eles gostariam que as eleições fossem apuradas como há 6 anos. Primeiro, dentro do Estado, nos TRS. O pessoal vai passar no TRE, chega lá os boletins de urna, né, do Estado todo, o cara está acompanhando ali. E dali, transmissão para o TSE em Brasília. Acabaram com essa intermediação. Não foi para combater fraude. Não foi para combater fraude, não foi essa a intenção. A intenção é centralizar em Brasília. E após o resultado, como o próprio Fachin disse, todo mundo tem que aceitar. Se tiver auditoria, segundo o Fachin, essa auditoria não vai valer para nada, caso descubra alguma coisa errada. Ele disse isso aí. Então, a gente fica preocupado, porque quem diria, né, um capitão do Exército brasileiro acusado de ser truculento, está lutando por transparência. Não queremos brigar com ninguém. Vou falar baixinho aos senhores ministros do TSE. Queremos transparência. Isso não pode ferir o tímpano de vossas excelências. Deveria soar como uma música angelical. Quer nos ajudar. Não nos convidam para discutir o assunto. Até disseram, depois que convidaram as Forças Armadas, o Fachin falou que eleições são questão de forças desarmadas. Por que convidaram as Forças Armadas? Ué, porque vocês não. Revogar uma portaria é a coisa mais fácil que tem. Revoga essa portaria e tira as Forças Armadas de lá. Fica com outras entidades. Tira a PF também. Tira a CGU. Né? Tira que vocês bem entender. Ou revoga. É só questão interna nossa. Afinal de contas, o Fachin acabou de dizer que o resultado tem que ser acolhido. Se tiver uma auditoria que, porventura, descubra uma fraude, porventura, não vale essa auditoria. O Fachin disse isso. Não sou eu que estou dizendo. Então, nós, né, já que as Forças Armadas foram convidadas, infelizmente para vocês, o chefe supremo das Forças Armadas sou eu, né, e eu determinei que cumpram à risca o definido na portaria do senhor ministro Barroso, presidente TSE. Estamos contigo, Barroso. Estamos juntos, Barroso. Estamos cumprindo o que reza a sua portaria. Tanto é que estamos cumprindo que, quando os senhores nos convidaram, eu não sei se o senhor sabia ou não, mas existe nas Forças Armadas um comando de defesa cibernética. Vou ter lá, acredito, umas 200 pessoas, né? Os melhores que existem pelo Brasil, pessoas formadas pelo IME, pelo ITA, outras universidades públicas e privadas que prestaram concurso, estão lá dentro, que entendem do assunto. Tá? E eles colaboraram, descobriram. Quando fomos convidados, centenas de vulnerabilidades. E apresentamos sugestões. As Forças Armadas apresentaram sugestões, em torno de uma dúzia, 10. Tá? E a maioria delas, vamos deixar para 2026? Por que não agora? Por que a apuração simultânea, vamos deixar para 2026, se pode ser feita agora? Ou seja, o mesmo cabo que traz a votação de cada sessão eleitoral que vai para a sala cofre, não é sala secreta, não, por favor. Não é sala secreta. Né? Vocês ficam magoados com isso. Sala cofre, que pouquíssima gente entra lá, e não adianta a gente entrar lá sem competência, sem poder entrar no sistema. Convidar a gente de fora que vai ficar de braço cruzado na sala cofre, aí não vale. Aí não vale. Tá? Isso aí, no meu entender, é tentativa de maquiar. Qualquer coisa. Então, uma das propostas das Forças Armadas é o mesmo duto que leva a votação por sessão para a sala cofre, vá também para um computador do lado das Forças Armadas, que pode ter também da Polícia Federal, outro computador, pode ter da OAB, pode ser de algumas universidades, da CGU, ou um computador só programado por eles, para ter a contagem dos votos. Qual o problema? Qual o problema? Vocês estão com medo? Eles estão com medo de dar uma soma diferente? Esse é o pavor? Vocês mesmos, em audiência, né? Numa conferência, numa palestra, falando para 75 embaixadores, dizendo que o resultado tem que ser imediatamente acolhido pelos respectivos chefes de Estado. Parabéns, Lula. Parabéns pela vitória. É isso? Boa noite. Ou parabéns, Bolsonaro. Porque a gente vê aqui, ninguém confia no Datafolha. Eu acho que ninguém confia no Datafolha, né? Mas, surpreendentemente, o TSE, os três ministros do TSE, confiam piamente no Datafolha. Não adianta falar que o outro lado tá envolvido com as FAQ. O mentor da morte do Celso Daniel é o candidato deles. Não abala em nada. Continua. Deve ganhar no primeiro turno. Deve não. Deve não? Ou vai ser no primeiro turno? Saindo fora do Brasil, ministro Barroso mentindo no Reino Unido, dizendo que estava sendo proposto para ser aprovado ano passado no parlamento, era o voto em papel com contagem manual dos mesmos. Mentira, Barroso. É uma vergonha. O ministro do Supremo Tribunal Federal mentir. Nas Forças Armadas, quando uma pessoa mente, acabou a carreira dela. Se um cabo mente, não sai sargento. Se o subtenente mente, não sai tenente. Se o coronel mente, não sai general. A mentira é algo sagrado, a verdade é algo sagrado para nós. Ivan Wilson Barroso, né, um dos homens do Supremo, ex-ministro, ex-presidente do TSE, mentiu na Inglaterra. Basta ver a proposta de emenda à Constituição, né, que foi discutida no Congresso ano passado, e em dado momento, me acusa de interferir na PF o tempo todo, por interferência do Barroso, ele vai para dentro do parlamento, conversa com líderes partidários, no dia seguinte, não sei que poder de persuasão é essa, né, que palavras maravilhosas tem o Barroso, que poder de convencimento, no dia seguinte, a maioria dos líderes mudam a sua composição da comissão que analisava a PEC do voto impresso, bota parlamentar para votar contrário à PEC, perdemos na comissão, por interferência do Poder Judiciário, perdemos na comissão, daí o presidente, mesmo derrotado, levou para o plenário, no plenário nós ganhamos, mas não conseguimos os 308 votos. Então essa é a isenção do ministro Barroso, bem como da Alexandre de Moraes e Fachin, que não são diferentes. Eles são unidos, são uma só, parece que é um só corpo, uma só ideia, né? E nós vemos também, Alexandre Moraes falando, aquele candidato que duvidar do sistema eleitoral será o registro cassado e preso. Eu não quero desafiar ninguém, mas eu duvido desse sistema eleitoral. É um direito meu. É um direito meu duvidar. A dúvida leva ao aperfeiçoamento das coisas. Tudo. É até um videozinho na internet mostrando certos aparelhos, como o telefônico, como era em 96 e como é em 2022, né? A evolução, televisão, né? Entre carros. A única coisa que não mudou foi a urna eletrônica. Eu não sei porque o sistema bancário mundial não usa essas proteções que tem o TSE. Porque os bancos, somando os bancos do mundo todo, gastam bilhões por ano para se defender de hackers. Só no TSE que não existe esse problema. Estou desconfiando? Estou desconfiando. É um direito meu. E nós lutamos por transparência. Transparência. Será que está difícil essa mensagem? Toda hora Bolsonaro ataca o TSE. É a imprensa vendilhona, né? Que está aí. Que deixou de ser uma imprensa investigativa, como tínhamos algumas décadas atrás, mudou lamentavelmente a imprensa, né? E o que que nós queremos, meu Deus do céu? Se o cara tem 45%, deve ganhar no segundo turno, no primeiro turno, vamos melhorar essa questão de transparência, a gente garante a vitória do cara, garante a vitória dele. E vou contar aqui para os embaixadores, né, como foi o primeiro e segundo turno das eleições de 2018, falando a verdade, documentado. Documentado. Nada da minha. Não vou inventar nada, nada. Vou falar documentado. Né? E para a gente seguir em paz no Brasil, o próprio também candidato Ciro Gomes, né, falou que, olha, se o outro lado ganhar, vamos ter uma guerra civil no dia seguinte. Ninguém quer guerra, não. O que nós queremos, temos certeza que todos nós vamos conseguir juntos, é que acabou o resultado das eleições, não tem que decidir, ninguém questiona nada, aquele cara ganhou. E não vamos falar que poderá haver manipulações para candidatos ao governo de estado, por exemplo, Minas, São Paulo e Rio, estados, com todo respeito aos demais, pelo seu potencial eleitoral, né, que é muito importante. Não vamos falar que vai ter manipulação de números para senadores, não vamos falar isso daí. Tá? Não vamos falar em deputados federais, que eu tenho certeza, né, acredito em Deus, no trabalho de quem está ao nosso lado, acredito na maioria do pessoal do TSE, nos parlamentares, deputados, senadores, no nosso Tribunal de Contas da União também. Tá, tá, que deve estar preocupado com isso, não deve estar hipotecando solenidade sem ter conhecimento dos fatos de verdade, que nós queremos eleições limpas, queremos eleições transparentes. É isso apenas que o capitão do exército, quem diria, né, clamando por democracia, por transparência. sem ataque, sem nada. Não continue me acusando de medo de derrota. Não tenho medo. Eu não tenho medo de perder uma eleição na democracia. O meu temor é perder a democracia numa eleição. E como pode ser garantida aqui essa questão no Brasil? Com transparência. É isso que as Forças Armadas querem. Tenho certeza que todas as entidades convidadas a integrar a Comissão de Transparência Eleitoral, bem como a grande maioria, quase todos, do Tribunal Superior Eleitoral. Indo para o encerramento, não estamos tendo sinal mais do pingo nos is, tendo em vista a legislação eleitoral. Então, temos aqui Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Folha Política, só o nosso aqui, 100 mil pessoas nos assistindo ao vivo. Caso tivesse o pingo nos is, seria quase o dobro disso com o pingo nos is. Então, a gente calcula, em média, né, 400 mil pessoas nos assistem ao vivo pelo Brasil e fora do Brasil. Mais uma coisa? André, obrigado pela presença. Nosso deputado lá pelo Ceará. Inspetor Alberto, vereador, obrigado pela presença. Mais alguma autoridade aí? Você não é autoridade, não. Boa noite a todos. Até quinta-feira que vem, se Deus quiser. Um abraço.